rodovias que rasgam territórios indígenas, portos, ferrovias e hidrelétricas construídos em áreas de quilombo, minas e usinas que impactam a vida de camponeses e pescadores. Grandes empreendimentos como esses costumam aterrissar em locais específicos, em geral sobre territórios ocupados há séculos por povos negros e originários. Essa é a fase mais explícita do racismo ambiental, praticado por empresas e governos que escolhem esses corpos territórios para extrair bens naturais sem sequer consultá-los. No episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da Convenção 169 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, vinculada à ONU, para garantir o direito de povos e comunidades tradicionais de decidirem sobre a viabilidade de empreendimentos que podem impactar seus corpos territórios. Eu sou Silvia Miriam, moradora de Itabira, em Minas Gerais, atingida pela mineradora Vale e apresentadora deste podcast.
Você ouve agora Vozes que Valem, um programa feito pelo povo e para o povo. Aqui você vai conhecer histórias de resistências e denúncias à mineração. Enquanto a ganância das empresas mineradoras, em especial a Vale S.A., atuam em prol de seus lucros, nós nos articulamos, trocamos experiências e lutamos em conjunto, porque percebemos que por trás do discurso das empresas está a sua agressividade e seu poder destrutivo. Esse programa é um projeto colaborativo, feito por pessoas e entidades que compõem a articulação internacional dos atingidos e atingidas pela Vale. A cada episódio, as vozes de atingidas e atingidos, representantes de movimentos, sindicatos e sociedade civil serão protagonistas de suas próprias histórias, porque para nós, o que vale mesmo é a vida.
O racismo ambiental, como toda forma de racismo, está baseado em narrativas falsas sobre a superioridade e domínio de um povo em relação a outro. Com o tempo, essas narrativas se atualizam para continuarem ativas. No caso dos empreendimentos em territórios ancestrais, o discurso é o do crescimento econômico do país, que supostamente justifica a destruição de vegetação, cursos d'água e a remoção de milhares de pessoas negras e indígenas das terras que ocupam há séculos. O direito de consulta e consentimento prévio, garantido pela Convenção 169, funciona como um freio ao racismo ambiental. Ele reconhece a autonomia dos povos de dizerem sim ou não. A consulta deve ser feita antes da instalação de empreendimentos e mesmo de ações administrativas do poder público, que podem impactar os povos e seus territórios. Liana Amin Lima da Silva, professora de Direitos Humanos e Fronteiras da Universidade Federal da Grande Dourados, fala sobre o peso legal desse direito.
Esse direito está previsto nesse tratado, que é essa lei internacional, esse instrumento jurídico internacional, mas não só na Convenção 169 da OIT. A gente vai falar muito da Convenção 169 da OIT, mas é preciso a gente reiterar que esse direito ele está amparado na nossa Constituição Federal de 88. Então, a perspectiva da Convenção 169 da OIT, ela vai aí muito alinhada com os nossos princípios orientadores aí do Estado Democrático de Direito, os nossos princípios orientadores no reconhecimento da existência da nossa diversidade cultural, da existência de povos e comunidades tradicionais no Brasil. A consulta prévia, ela deve ser encarada como um processo e não como um ato individualizado, né? Ela tem que ser um processo em que há várias etapas e nesse horizonte da consulta prévia a gente tem o direito de consentimento livre, prévio e informado, que aí a gente chega naquela discussão, né, que os povos aí reivindicam o direito de veto. O que é isso? O direito de não consentimento. E às vezes a palavra veto enseja esse arrepio, né, como se fosse um conflito com a soberania nacional dos estados. Então aí a gente vai para essa questão da autodeterminação e a soberania nacional. É, a gente precisa aí desfazer, né, esse deslocar esse possível conflito para uma questão primordial, que é a afirmação do direito à existência dos povos e comunidades tradicionais. Então, a gente está se referindo ao direito à vida, não é simplesmente o direito à vida no aspecto individual, do direito aí de personalidade, né, do direito à existência humana, mas sim também do direito à vida nesse aspecto de uma coletividade, de um grupo étnico que está aí em ameaça. Então, a gente tira essa questão aí simplesmente que o veto é não, quando o veto se torna um sim à existência dos povos, um sim ao direito à vida.
Uma ferramenta importante e complementar à Convenção 169 da OIT são os protocolos autônomos de consulta e consentimento prévios, elaborados pelos próprios povos que se sentem impactados por obras e atos do poder público. Os protocolos são a forma legal desses povos dizerem como querem ser consultados pelos governos. Assim como a própria Convenção 169, os protocolos autônomos procuram frear a truculência do racismo ambiental dos empreendimentos que atravessam territórios tradicionais. Johnny Gifone, defensor público do Estado do Pará, dá mais detalhes sobre esta ferramenta.
O protocolo é fruto de um costume. O protocolo não é algo que alguém chega lá e fala assim, vocês vão botar isso, isso e isso. Não. Ele é fruto de algo que é praticado pelas comunidades. Ele é fruto de um conjunto normativo das comunidades. E isso é protegido pela Constituição. Os protocolos são a autorregulamentação do processo de consulta. Cabe ao Estado recepcionar esse documento e seguir esses documentos no processo de consulta. Na consulta de quê? Do ato administrativo. Para cada ato administrativo, para emissão de uma licença, para emissão de uma autorização, para emissão de uma outorga do uso da água, para emissão de uma concessão de supressão de vegetação, para a regulamentação da lei da REURB, para a regulamentação de uma portaria, para a edição de uma portaria, o Estado, não a consultoria, tem que fazer a consulta.
Atualmente, a Convenção 169 da OIT vem sendo atacada pelo governo Bolsonaro, que ameaça tirar o Brasil da convenção, da qual o país é signatário desde 2002. O projeto de decreto legislativo 177 de 2021, do deputado federal Alceu Moreira, pretende autorizar o presidente a denunciar a Convenção 169. Trata-se de uma regra prevista no tratado. A cada 10 anos, os países signatários podem denunciar a convenção, ou seja, podem se retirar dela. Se não fizerem a denúncia no prazo legal, ficam vinculados ao tratado por mais 10 anos. O principal argumento do decreto de saída da Convenção 169 é que há necessidade de obter consentimento dos povos indígenas para qualquer ação do governo em suas terras, acaba, entre aspas, por inviabilizar o projeto de crescimento do Brasil. O governo Bolsonaro pretende eliminar esse dispositivo legal, que freia seu racismo ambiental. Mas, segundo explica a professora Liana Amin Lima da Silva, não é tão simples assim.
A Convenção 69 é o tratado de direitos humanos de maior importância para os povos e comunidades tradicionais. Ela integra o chamado bloco de constitucionalidade, pois os direitos fundamentais dos povos são cláusulas pétreas, ou seja, ninguém pode mexer. Existem limitações ao poder legislativo e executivo para reformar e não reduzir esses direitos. A possibilidade de um Estado se retirar da Convenção 69 só faria sentido caso tivéssemos uma convenção mais avançada, pois existe o princípio do não retrocesso em matéria de direitos humanos. É regra da Convenção que os povos sejam consultados em todo ato legislativo ou administrativo que afete seus direitos. As organizações representativas dos povos a nível nacional terão que ser consultadas sobre o PDL. Dos 24 estados que ratificaram a Convenção 169, nunca nenhum estado se retirou. O Brasil será o primeiro? Pergunto se o Estado brasileiro também se retirará da Convenção para Prevenção e Repressão aos Crimes de Genocídio, ou da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, pois o valor da Convenção 169 é o mesmo. O Congresso Nacional autorizar o presidente a se retirar da Convenção é rasgar a Constituição.
A pedagoga e ilustradora quilombola Zica Pires, do quilombo Santa Rosa dos Pretos, em Itapecuru, Mirim, Maranhão, fala da importância do direito à consulta prévia para evitar a perda da vida do território, um dos efeitos do racismo ambiental.
A gente sente o racismo ambiental todos os dias. É só olhar pela janela de casa e ver a rodovia BR-135 invadindo o nosso território, matando pessoas, animais, árvores centenárias e os igarapés. A BR-135 invadiu nosso território há mais de 50 anos. A gente nunca foi consultado. Agora o governo federal, junto com o governo do Maranhão, quer duplicar a rodovia, passando por cima dos nossos direitos de novo. Estamos brigando pelo nosso direito de sermos ouvidos antes. O governo de Bolsonaro e de Flávio Dino já avançaram em alguns trechos da duplicação, inclusive durante a pandemia e inclusive com o apoio do Ministério Público Federal no Maranhão, que deveria defender os nossos direitos. A gente no Quilombo está se articulando com outros territórios para construir nosso protocolo autônomo de consulta. Nesse cenário de retrocessos e de práticas racistas em nome do crescimento econômico, a saída passa pela articulação autônoma entre os povos impactados e a construção do protocolo no contexto da Convenção 69 é uma ferramenta de mobilização. Por isso o governo federal quer tirar o Brasil do tratado, porque o direito de dizer sim à vida ancestral gera medo nos governos de morte.
O nosso podcast vai chegando ao fim. Para quem tiver interesse em saber mais sobre a Convenção 169 da OIT e sobre protocolos autônomos de consulta, nós indicamos o livro Protocolos de Consulta Prévia e o Direito à Livre Determinação. Organizado por Verena Glass e publicado pela Fundação Rosa Luxemburgo, o livro está disponível para download gratuito no site www.rosalux.org.br. Basta ir à seção Mediateca, depois em Biblioteca e procurar o livro por ordem alfabética. Até o próximo episódio do Vozes que Valem!
Esse podcast foi editado pela Toca Audiovisual.